Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro BlackRock, a breve história e as controvérsias da maior empresa de gestão de ativos do mundo e seus fundadores. Larry Fink, R. de Robert D. Burnham, é uma obra de não ficção voltada à história empresarial e financeira. Pelo recorte indicado pelo título e pelas informações públicas disponíveis. O livro apresenta a trajetória da BlackRock, desde suas origens ligadas à Blackstone, até sua consolidação como a maior gestora de ativos do mundo. O foco recai sobre Larry Fink e outros fundadores associados à formal da firma, em especial à construção de uma cultura centrada em controle de risco. Expansão institucional e influência nos mercados globais. A obra também se posiciona como uma introdução às controvérsias que cercam a empresa, incluindo concentração de poder acionário, influência política, atuação após crises financeiras e debate sobre governança corporativa. Seu propósito principal é oferecer uma visão acessível sobre como uma gestora de investimentos se tornou uma infraestrutura central do capitalismo contemporâneo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a origem da BlackRock, após a experiência de Larry Fink no mercado hipotecário. Um dos eixos centrais do livro é a ligação entre a carreira inicial de Larry Fink e a identidade da BlackRock. Fink ganhou destaque trabalhando com títulos hipotecários, área que exigia domínio técnico sobre fluxos de caixa, taxas de juros e riscos de crédito. O episódio amplamente citado em sua trajetória, uma grande perda financeira sofrida em sua fase anterior é BlackRock. Ajuda a explicar por que a futura empresa foi estruturada em torno de disciplina de risco. O interesse do livro Neo está apenas no fracasso individual, mas em como esse episódio se converteu em princípio organizacional. A fundação da gestora dentro do ecossistema da Blackstone, seguida pela separação e adoção do nome BlackRock, mostra uma transição de unidade especializada para a empresa independente. Esse percurso também evidencia a diferença entre administrar dinheiro como negócio operacional e simplesmente investir capital próprio. Ao tratar das origins, a obra sugere que a BlackRock cresceu porque transformou uma competência técnica, a leitura de risco em renda fixa, em serviço escalável para instituições. Em segundo lugar, a cultura de controle de risco, como vantagem competitiva da gestora. A BlackRock é frequentemente associada a uma abordagem que coloca mensuração de risco no centro da administração de ativos. Esse ponto é importante porque distingue a empresa de narrativas tradicionais sobre gestores baseados apenas em intuição de mercado ou Silicon de Assis. A obra aborda ascensão da firma como resultado de processos, sistemas e padronização analítica, não apenas de decisões individuais de seus fundadores. A plataforma Aladdin, amplamente conhecida no setor financeiro, simboliza essa lógica ao integrar análise de portfólios, monitoramento de exposição e apoio operacional para grandes investidores. Mesmo quando apresentada de forma introdutória, essa dimensão ajuda o leitor a compreender por que bancos centrais, fundos de pensão, seguradoras e governos passarão a confiar na BlackRock. O argumento implícito é aceite que em mercados complexos, quem organiza informação sobre risco acquire poder. Essa vantagem também gera ambiguidade, a mesma capacidade que torna a empresa útil para clientes institucionais aumenta sua presença sistêmica e levanta dúvidas sobre dependência excessiva de um único provedor financeiro. Em terceiro lugar, aquisições estratégicas e a transformação da BlackRock em gigante global. Outro tema essencial da BlackRock por meio de crescimento orgânico é aquisições. Verevito Asancio Elegrasco. A firma começou com forte reputação em renda fixa e gestão de risco, mas se tornou uma potência global ao ampliar produtos, clientes e presença geográfica. Aquisições como a integração de operações ligadas a Merrill Lynch Investment Managers e, sobretudo, a compra da Barclays Global Investors em 12MNM foram decisivas para mudar sua escala. A aquisição da BGE incluiu a plataforma iShares, uma das marcas centrais no mercado de ETFs. Esse movimento colocou a BlackRock no coração da transição de muitos investidores para veículos indexados e de baixo custo. O livro trata essa expansão como mais do que uma sequência de negócios corporativos. Ela revela como o setor de gestão de ativos passou a concentrar capital em poucas instituições, capazes de operar globalmente. O crescimento da BlackRock decorre, portanto, da combinação entre confiança institucional, tecnologia de risco, distribuição internacional e entrada em produtos passivos que se tornaram fundamentais para investidores individuais e profissionais. Em quarto lugar, o papel da BlackRock nas crises financeiras e sua proximidade com instituições públicas. A atuação da BlackRock em momentos de crise é um dos pontos que ajudam a explicar tanto sua reputação quanto suas controvérsias. Após a crise financeira de 2008, a empresa foi chamada para auxiliar na avaliação de ativos complexos em programas relacionados ou estabilização do sistema financeiro. Essa função reforçou a imagem da firma como especialista técnica capaz de lidar com carteiras opacas e mercados sob estresse. Ao mesmo tempo, levantou questionamentos sobre conflitos de interesse, pois a BlackRock também administra recursos privados e possui relações com uma ampla rede de clientes institucionais. O livro explora esse tipo de tensão ao mostrar que, em crises, conhecimento financeiro especializado pode se tornar quase uma função pública. Ainda que executada por uma empresa privada, essa condição é central para entender a influência da gestora. Ela não é apenas uma participante de mercado, mas uma fornecedora de infraestrutura analítica e consultiva para atores de grande porte. O debate relevante é se essa proximidade representa eficiência técnica indispensável ou concentração excessiva de autoridade financeira. Por último, controvérsias sobre poder acionário, voto corporativo e influência econômica. A dimensão controversa mais visível da BlackRock envolve o poder que a empresa exerce como administradora de participações em milhares de companhias. A gestora não é proprietária final da maior parte do dinheiro que administra, mas vota ou influencia votos em nome de fundos e clientes, especialmente em veículos indexados. Isso cria uma distinção importante entre propriedade econômica e poder de governança. O livro chama atenção para essa estrutura, porque ela explica por que uma gestora pode ter voz relevante em assembleias corporativas sem agir como acionista tradicional. O debate se intensificou com temas como remuneração executiva, composição de conselhos, sustentabilidade, políticas climáticas e responsabilidade social empresarial. Críticos acusam a BlackRock de ter poder excessivo sobre empresas e agendas públicas. Outros argumentam que sua atuação apenas reflete deveres fiduciários e demandas de clientes. A importância analítica está em perceber que a ascensão dos fundos passivos não eliminou a influência humana na governança corporativa. Ela apenas deslocou parte desse poder para grandes administradores de índices e fundos. Em conclusão, o livro é mais indicado para leitores que desejam uma introdução direta a BlackRock, CPISO, de Larry Fink, e o papel das grandes gestoras de ativos no sistema financeiro contemporâneo. Pode ser útil para investidores iniciantes, estudantes de finanças, interessados em governança corporativa e leitores que buscam compreender por que uma empresa pouco conhecida fora do mercado profissional tem influência tão ampla sobre empresas, governos e carteiras de investimento. Seu benefício intelectual está em conectar história empresarial, inovação financeira e controvérsias públicas, sem exigir conhecimento técnico avançado. Na prática, a leitura ajuda a interpretar temas como ETFs, fundos indexados, voto de acionistas, gestão de risco e concentração de capital institucional. Oca de Frencha, a obra de livros, Mais en plus sobre Wall Street de seu foco específico, é uma única gestora, OMC os fundadores, em vez de narrar o mercado financeiro como um todo. também se distingue de manuais de investimento porque não parece propor uma estratégia para o leitor, mas explicar a estrutura de poder por trás da indústria de gestão de ativos. Seu valor está em oferecer um mapa inicial de uma instituição central, ainda que leitores especializados possam precisar complementar a leitura com fontes acadêmicas, relatórios regulatórios e análises setoriais mais detalhadas. Se você quiser apoiar Robert D. Burnham, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!